Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, bem-vindos a mais um Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Sou Anderson Mendanha e no programa de hoje temos reconhecimento histórico, regionalismo fantástico e a poesia de Walter Hugo Mãe. Vamos juntos! A gente começa falando de uma leitura essencial para quem quer entender a luta feminina no Brasil de uma forma ampla, incluindo vozes que por muito tempo foram silenciadas. Na entrevista da semana, a jornalista Marcela Diniz, colaboradora aqui do Autores e Livros, conversa com a também jornalista e pesquisadora Cibele Tenório sobre o livro Almerinda Gama, a Sufragista Negra, publicado pela Todavia. Vamos ouvir essa conversa e conhecer a história de Almerinda Gama.
Entrevista.
Você já ouviu falar em Almerinda Gama, a sufragista negra? É incrível como uma mulher tão importante para a história do país ainda seja tão amplamente desconhecida. Mas o Autores e Livros de hoje conversa com a Cibele Tenório, jornalista e doutoranda em História na Universidade de Brasília, autora da biografia da Almerinda. Vou fazer essa abertura curtinha mesmo, para que a gente possa render o máximo essa conversa aqui. Seja bem-vinda, Cibele, parabéns pelo seu livro.
Ah, Marcela, que alegria estar aqui com você, muito obrigada. Obrigada à Rádio Senado. E estar com você, que é uma leitora do livro, me deixa muito feliz saber que você leu, que você gostou de conhecer a Almerinda. Então, prazer estar aqui.
Devorei seu livro, Cibele. Eu vou começar pedindo para você fazer uma pequena apresentação de sua pessoa.
Marcela, eu sou alagoana, acho importante dizer isso, né? Sou nordestina, porque eu sou conterrânea da Almerinda. A mulher que nós vamos falar hoje também era alagoana. Sou jornalista e quando encontrei a Almerinda, me deu vontade de fazer pesquisa. Eu não tinha esse interesse, então eu fui fazer mestrado em História porque eu encontrei a Almerinda. Então eu devo a ela também o meu título de pesquisadora, foi a Almerinda quem me deu. E fiz mestrado, né, em História e faço doutorado hoje. Sempre, o meu interesse de pesquisa é entender como as mulheres entraram no mundo da política institucional. Desde a luta pelo voto e agora, na minha pesquisa atual, entender quem são as primeiras que chegaram ao parlamento. Então, esse é a minha área de interesse. E também trabalho na rádio, sou sua colega de rádio, trabalho na Rádio Nacional. E lá trabalho com música brasileira, que também é outro, né, campo de interesse para mim, que são as mulheres e música. Acho que é um pouco isso.
É isso aí. E, Cibele, agora vamos à Almerinda. Como é que ela cruzou o seu caminho? E também já emenda outra pergunta, que é qual a importância dessa mulher no movimento pelo voto feminino?
Pois é, Marcela, Almerinda, eu falei que ela é minha conterrânea, mas eu nunca em Maceió ouvi falar sobre Almerinda. E Maceió tem uma tradição de se celebrar, assim, os filhos ilustres da terra. Quem é de Maceió sabe que Djavan é de Maceió, o Zagalo, Marta é alagoana, mas eu nunca ouvi falar da Almerinda. E fazendo um curso, eu conto isso no começo do livro, fazendo um curso no Rio de Janeiro, uma oficina de produção audiovisual, no CPDOC, que é o Centro de Pesquisa e História Contemporânea do Brasil, que fica na Fundação Getúlio Vargas, no Rio, eles têm um acervo lá, um acervo bem legal de História do Brasil Contemporâneo, e eles queriam que a gente fizesse curtas-metragem a partir do acervo. E aí, né, mulher feminista, eu falei, quem são essas mulheres do acervo? E por ordem alfabética, uma das primeiras que, né, apareceram foi a Almerinda Farias Gama, dizia que ela era jornalista de Maceió, que tinha sido uma liderança do movimento feminista, e eu fiquei muito curiosa, porque eu falei, quem que é essa mulher que eu não conheço, não conheci? E lá tinha uma foto da Almerinda, que é uma foto muito emblemática, que é uma foto em que a Almerinda está votando numa eleição em 33, uma foto linda, que ela está muito sorridente, olhando para o voto, tem uns homens atrás olhando para ela, e descobri, Marcela, que essa foto era muito usada em matéria sobre voto feminino no Brasil, sem se nomear a eleitora da fotografia. Então, fui fisgada por aquela imagem, falei, preciso fazer alguma coisa com isso aqui. Fiz um curta-metragem sobre a Almerinda, muito simples, a gente fez caseiro, chama Almerinda, A Luta Continua, está no YouTube. E daí eu fui pensando o que eu ia fazer, uma reportagem, um livro, fui fazer pesquisa de mestrado, que resultou nesse livro, que é o Almerinda Gama, Sufragista Negra, que ganhou o prêmio, só consegui publicar porque eu ganhei o prêmio da editora Todavia, um prêmio de não-ficção. Eles gostaram da história e a história virou livro. E respondendo à sua segunda pergunta, é sempre difícil falar assim, o tamanho da Almerinda, porque ela atuou em muitas frentes, né? É uma mulher que foi uma pioneira entre as mulheres que publicam no Brasil. Ela escreveu o livro, né, na década de 40, uma mulher negra que publicou o seu livro que chama Zumbi, um livro de poemas. Almerinda também foi uma das primeiras mulheres a se colocar para a política, quando as mulheres passaram a ter direitos políticos. Então, ela não só votou, como ela quis ser votada e se colocou como candidata a deputada federal, embora não tenha, né, tido sucesso na eleição. Tem uma coragem nessa mulher de se colocar para experimentar, querer desejar ocupar esse espaço. E também era poeta, também era compositora, uma líder sindical, jornalista muito combativa na imprensa em torno da causa da mulher. Então, assim, uma mulher de mil faces que viveu quase 100 anos, morreu um pouquinho antes disso.
Gente, olha, a história da Almerinda é incrível e eu vou querer que você fale um pouquinho mais sobre essas frentes, né? Porque pela condição dela de pertencimento à classe trabalhadora, o que nem sempre acontecia com todas as integrantes do movimento sufragista, né? Ela teve uma preocupação assim mais ampla, digamos assim, né? De atuar nessas várias frentes. Fala um pouquinho sobre essa coisa sindical, essa representação dela enquanto classe trabalhadora.
Isso que você falou é muito importante, Marcela, porque dentro desse grupo das sufragistas, a gente tinha mulheres que tinham uma situação econômica muito favorável, que tinham assim, essa disponibilidade para estar na luta mesmo pelo voto e que foram realmente muito importantes, como a Berta Lutz, sendo uma delas, a mais conhecida, né, entre elas. Mas a Almerinda, a gente sabe hoje que ela fazia parte desse grupo, ela era uma liderança, ela não tinha um papel ali somente, né, simbólico, ela de fato colocava a mão na massa. E a Almerinda era datilógrafa, né? A profissão da Almerinda era essa. Então, a Almerinda sabia o que muitas daquelas mulheres não sabiam, né? O que é viver do salário apertado no final do mês, das contas que você tem que ajustar para poder fazer o salário render. E que vivia uma dupla jornada, né? Trabalhando o dia inteiro para se sustentar, porque ela era viúva, né? Não tinha ninguém para sustentá-la e estava na militância. Então, no movimento sufragista, a Almerinda foi uma... Ela era meio que uma assessora de imprensa, relações públicas, escrevia as notícias sobre o movimento sufragista e levava para os jornais. Era ela quem vendia a pauta, né, nos jornais sobre o que estava acontecendo, traduzindo as informações daquele movimento, porque a imprensa era um campo muito importante para se conquistar, né, o apoio popular, dizer, ó, as mulheres não vão virar o mundo de cabeça para baixo, porque assustava falar que era feminista, né? Então, a Almerinda teve esse papel muito importante dentro desse grupo, como essa liderança, e depois ela vai fundar, né, o Sindicato das Datilógrafas e Taquígrafas do Distrito Federal, que na época era o Rio de Janeiro, e a Almerinda se aproximou desse grupo dos sindicatos, e é engraçado, eu conto isso no livro, né, porque as feministas sabiam que ela era sindicalista, mas o contrário não acontecia, né, entre os homens que a Almerinda convivia, ela fala que ela era a única mulher que andava nesse meio, né, sindical operário no Rio. Os homens não sabiam, os colegas, que ela era feminista, porque existia assim, uma má vontade com a Berta de achar que a Berta era meio burguesa e que a Berta não entendia as coisas, né, as questões da classe trabalhadora. Então, a Melinda, ela circulou nesses dois mundos, sempre contribuindo, e terminou que essa experiência que ela teve dentro do movimento de mulheres, e também como datilógrafa, deu a ela assim, uma capacidade de poder ajudar com coisas meio burocráticas dos sindicatos. Muitos sindicatos eram formados por homens que não tinham uma formação educacional, né, mais elevada, e o sindicato tem que fazer ata, né, tem que fazer assembleia, tem que fazer reclamação e organizar e mandar para o Ministério do Trabalho. A Melinda muitas vezes fez esse papel de auxiliar os sindicatos masculinos, porque ela conta que o sindicato das datilógrafas era um problema, porque as mulheres não queriam se sindicalizar, porque não entendiam o que era sindicato, né? Então, ela teve essa importância tanto no movimento sindical na Primeira República, né, nos anos 30, como no movimento sufragista.
E também fundou partido, né? Menina, ela fez de um tudo.
Ela tem uma, eu falo isso, uma energia política, assim, que eu acho muito bonita, porque é uma vontade de, primeiro, se colocar, assim, sabe? Eu quero intervir sobre as coisas, não aceitar esse lugar de submissão que a sociedade brasileira quer impor às mulheres negras. Não, eu tenho voz, eu quero falar na imprensa, escrevia para jornal. Eu quero me organizar coletivamente, fez isso em várias frentes, né? No partido que ela ajudou a fundar, um partido socialista brasileiro, do qual ela aparece, né, na ata como a única mulher que participou da formação desse partido. É muito comum, na verdade, ver a Almerinda sendo a única mulher em vários espaços. Então, ela foi a única mulher nessa eleição que eu falei, né, que ela participa, uma eleição indireta que aconteceu em 1933, para representantes classistas, para Assembleia Constituinte daquele ano, uma coisa que só aconteceu na época do Getúlio, que é de escolher deputados que eram oriundos de sindicatos, né? Nunca mais aconteceu isso na história do Brasil. Então, é comum que a Almerinda tenha sido a única mulher nos espaços, a única mulher entre os sindicalistas homens. Então, ela era, assim, ela tinha muita fome de querer participar e entendia que era importante se organizar coletivamente. Acho que é isso que é uma coisa também legal da Almerinda. Não era só, vou fazer sozinha aqui, não. A gente se junta com quem pensa como a gente e vamos tentar mudar as coisas, né?
É isso aí. Bom, eu fico aqui, Cibele, com a tentação de não dar um spoiler, né? Mas é impossível não falar, não mencionar aqui da dor e da alegria suas ao encontrar a certidão de óbito da Almerinda, né? Uma certidão que repõe uma informação essencial que não se tinha até sua pesquisa aparecer, né, que é a data da morte dela. E ao mesmo tempo que esse documento preenche, ele também retira, porque ele é uma negação burocrática, né, de tudo que essa mulher foi. Conta mais pra gente, Cibele.
Marcela, a gente sabe, assim, porque tem uma coisa, né, a Almerinda, ela nunca escreveu, assim, sobre a história dela. Ela contou, ela deu entrevistas, então a gente tem assim, a oralidade a favor da Almerinda, foi a arma que ela teve para lutar, para contar a sua história. E ela conta que ela nasceu em 1899, numa entrevista que ela deu na década de 80, e ela conta também que ela casou em 23, e o marido morreu de tuberculose, ela teve um filhinho também que morreu pequeno, e essa altura da vida, quando ela dá a entrevista, ela já tem 85 anos, ela conta que ela nunca casou de novo. Então, a gente sabia que a Almerinda tinha sido viúva, nunca casou de novo, e a gente não sabia a data da morte. Quando eu comecei, a gente não sabia, ninguém sabia a data da morte. E nos poucos espaços que ela era lembrada, você tinha um verbete assim, muito curtinho, que não conseguia detalhar muito quem ela foi, e 1899-. E à medida que eu fui fazendo a pesquisa, e eu fui entendendo assim, a contribuição dela, o tamanho dela, essa lacuna foi se tornando assim, dentro de mim, uma angústia, porque você fala assim, como que uma mulher que teve essa participação na história do país, ela morre sem reconhecimento, a gente não sabe nem a data da morte, é uma coisa meio de indigente, assim, né? Não indigente, né, no sentido literal, mas assim, não saber a data da morte. E aí eu comecei uma pesquisa, que eu conto no livro os detalhes de como, porque é uma coisa meio extraordinária, assim, não tem como se explicar como que, né, eu localizei uma parte da família da Almerinda, né, não são filhos, né, uma família de criação que a Almerinda formou. E com isso eu achei a certidão de óbito da Almerinda. E essa certidão me contou que a Almerinda nasceu em 1899 e morreu em 1999, 2 meses antes de fazer 100 anos. E você falou sobre a negação, né, tem aquela descrição que vem no documento, falava o seguinte, né, que a Almerinda era branca, e ela é uma sufragista negra.
Primeira negação, né?
Não deixou filhos, que no livro também eu conto como a Almerinda, que é essa mulher que viúva, que não teve filhos biológicos, formou uma família, criou muita gente, né? E não era eleitora, o que acho que talvez dos três é o que mais me doa, porque uma mulher que lutou tanto para que nós, brasileiras, tivéssemos o direito de nos expressarmos na urna, nos colocarmos para a política, ter isso negado no seu último documento, eu acho que não deixa de ser simbólico do que o Brasil faz com essas figuras, com essas mulheres, né? Não só mulheres, mas pessoas de grupos que foram desumanizados mesmo, né? Pessoas negras, LGBT, os velhos, no caso da Almerinda, né? De se esquecer, né? Apagar essas trajetórias. Então, esse documento, ao mesmo tempo que ele é um machado, ele tem essa coisa de trazer, né? Que é um resumo mesmo, é muito simbólico do que o Brasil fez com a Almerinda, né? Mas também poder restituir essa data nos espaços. Hoje, se você joga no Google, vai aparecer que a Almerinda morreu em 31 de março de 99. Uhum. Então, acho que tem uma dignidade também de que ela seja lembrada como alguém, assim, que tem data, documento de nascimento e documento de morte, né?
Que bacana, cara. Isso veio à tona com a sua pesquisa. Olha, eu tô gravando essa entrevista aqui, gente, ainda com a Flip na cabeça, Festa Literária Internacional de Paraty. E eu vou te perguntar, Cibele, como é que foi apresentar a Almerinda lá na Flip?
Ô, Marcelo, eu fiquei tão nervosa porque a Flip, né, esse evento literário incrível em Paraty, é hoje, né, uma feira literária enorme, que não mantém mais as características do seu começo, pequenininha, né? Muita gente, uma programação muito diversa, além da programação principal, muitas casas, né, que se colocam, né, para serem espaços também de debate. E eu tive na casa da Casa República, que é da república.org, que tem um foco muito em serviço público, então eles gostam de convidar também autores que são empregados e servidores. E eu falei, gente, será que vai alguém assim lá? E apareceu muita gente querendo saber sobre Almerinda, então pude compartilhar um pouco sobre quem foi Almerinda, passos da pesquisa, né? Porque esse livro, na verdade, ele é fruto da minha dissertação de mestrado, que foi adaptada, né? Não tem mais nada acadêmico lá, então os leitores que não gostam também não se assustem, né? Porque hoje é um texto que a gente trabalhou muito para ser um texto acessível para qualquer, enfim, leitor. Então foi muito legal, assim, foi uma surpresa as pessoas trazendo os livros para eu autografar. E é um trabalho meio de formiguinha, né? A gente vai levando para um, aí um que lê, que fala para o outro. Então acho que tem esse desafio, né? Esse é o meu primeiro livro. A Almerinda é uma personagem pouco conhecida, então a gente vai fazendo meio que um boca a boca para que as pessoas conheçam uma história que, de alguma maneira, é uma tentativa de reparar, né, de reparação a uma mulher que o Brasil deve muito, que as brasileiras devem muito, e não só no sentido de reparação, mas a gente aprende com ela quando a gente lê, a gente se inspira nessa mulher que não levava desaforo para casa. Então, assim, é isso, né? A gente espera, eu estou agora, né, tentando assim, levar a Almerinda para mais lugares, vou para Fliparacatu agora também fazer lá, vou fazer em Maceió a Bienal do Livro, na terra da Almerinda. Então, ó, convites assim, estou aberta para convites, porque é um prazer sempre poder falar sobre ela e honrar a trajetória dela.
Não, o trabalho que você está fazendo excelentemente. Olha, gente, eu queria continuar esse bate-papo por mais horas. Tenho certeza que o nosso ouvinte também gostaria de continuar ouvindo a Cibele Tenório. Mas o nosso tempo é limitado e a gente precisa encerrar. Mas eu não queria encerrar antes de recomendar para você, ouvinte, a leitura de Almerinda Gama, A Sufragista Negra, da editora Todavia. Leiam, sério. Olha, a ambientação que a Cibele faz te joga lá no tempo e no espaço que a história aconteceu. Eu sou defensora da ideia que nenhuma tecnologia ainda foi capaz de superar os portais para outros mundos, né? Que uma boa história abre para nós. A história bem feita, escrita com talento, estilo, competência, serzidinha e bordada com esmero, como a Cibele faz nesse livro. Parabéns mais uma vez, Cibele. Obrigada por nos presentear com a Almerinda Gama, essa brasileira incrível que precisa ser mais conhecida. Obrigada.
Eu que agradeço e espero que vocês leiam, gostem. Quem quiser, Marcela, eu gosto de receber os leitores mandando mensagem quando estão lendo. Podem me seguir no meu Instagram, que é o Cibele Tenório, C-I-B-L-E. E quem quiser ler e mandar uma mensagenzinha, que gostou, dúvida, adoro trocar com os leitores que estão chegando, então podem mandar mensagem lá, vai ser um prazer também.
É isso aí, eu publiquei, gente, vou falar aqui na minha rede, né, com a hashtag Almerinders.
Que orgulho.
Obrigada, Cibele.
Obrigada a você.
Essa foi a conversa de Marcela Diniz com a jornalista e pesquisadora Cibele Tenório sobre o livro Almerinda Gama, A Sufragista Negra. Biografia vencedora do prêmio Todavia de Não Ficção, esse livro resgata a história de Almerinda Farias Gama, mulher negra, nordestina e trabalhadora, nascida no fim do século XIX, que enfrentou racismo, machismo e exclusão para ocupar espaços de poder político no Brasil. Durante décadas, seu nome ficou apagado dos registros oficiais, reduzido à figura misteriosa em uma foto que se tornaria símbolo do voto feminino. Mais do que um relato biográfico, A Sufragista Negra é um convite à reflexão sobre quem construiu o país e por que tantas dessas histórias permanecem fora dos livros escolares. É também inspiração para novas gerações que buscam ocupar espaços de decisão. Se você quer conhecer mais sobre a trajetória da Almerinda, você encontra esse livro na Amazon e nos demais portais da internet e também no site da editora Todavia. Nas dicas de leitura de hoje, eu falo agora de Um Instante Doce, de Jade Nalana. Engrenagens, relógios, pinturas douradas e metalizadas, um universo steampunk com um toque de regionalismo fantástico. Esse é o cenário de Um Instante Doce, décimo livro da premiada escritora paraibana Jade Nalana, publicado pela Qualis Editora. Ambientado na histórica cidade de Ouro Preto, o romance combina a atmosfera da estética vitoriana com elementos da cultura brasileira, resultando em uma narrativa inovadora e marcante. Na trama, a jovem artista Celina busca reconhecimento em meio à opressão de um mercado dominado por grandes nomes. Durante a sua jornada, ela faz um pacto com o renomado pintor Leonardo Giordano. Se ele não se apaixonar por uma das suas obras, ela vai abandonar sua carreira e vai permitir que ele assine suas pinturas. No entanto, o desafio toma um rumo inesperado quando, de maneira quase mágica, Maria Doroteia, uma figura de sua pintura, ganha vida. O surgimento da musa inspira uma relação afetuosa e intensa, mas marcada por um destino transitório, levando Celina a questionar os limites entre arte, criação e posse. Com Instante Dossê, Jadna une a estética steampunk ao romance sáfico, uma narrativa repleta de camadas emocionais e culturais. Para fãs de literatura que transcende gêneros e fronteiras, esta é uma leitura imperdível, que exalta a arte, a criatividade e a força da representação regional. A dica agora é uma história de amor que trata com leveza as dores de traumas do passado. Em Amor às Causas Perdidas, a escritora e criadora do canal literário Livros e Fuxicos, Paola Alexandra, entrega um romance contemporâneo sensível que mistura dores do passado, superação e um amor que nasce aos poucos. A protagonista, Laura, é jornalista e fã de finais felizes. Sua vida muda quando descobre um segredo guardado por anos pela família e pelo noivo. A revelação leva ao fim do noivado e ao afastamento de todos. Nesse momento de recomeço, ela recebe a missão de escrever uma matéria sobre adoção, assunto que mexe com feridas antigas. Para seguir adiante, Laura conta com a amiga Tainá, que a acolhe em casa. Mas o cenário muda com a chegada de Theo, irmão de Tainá, médico que também carrega medos e traumas. Ao compartilhar sua história, ele ajuda Laura a escrever o artigo e, sem perceber, abre espaço para um romance. Publicado pela Harlequin Books, o livro trata de abandono parental, maternidade, adoção, aborto e também luto, amizade, perdão e amor próprio. Com leveza e profundidade, mostra que ninguém é uma causa perdida e que vale a pena lutar por quem e pelo que realmente importa. No Encanto, os diversos de hoje, Marluce Ribeiro traz um pouquinho da poesia de Walter Ugumay.
Encantos diversos, poemas que tocam.
Olá, hoje Encantos diversos traz para você obras do poeta português Walter Ugumay. Dono de vasta produção literária, estreou na poesia em 1996 com a publicação do livro Silencioso Corpo de Fuga. Abrimos nossa homenagem com os versos de Modo de Amar, parte da obra Contabilidade, lançada por Walter Ugumay em 2010. Prometo ser-te fiel se me fores também. Não é certo que me venhas a ser. Por isso, já te perdoo. Prefiro partir assim para o resto da vida. Assim, com os olhos abertos à frustração e talvez à vulnerabilidade. Não prevejo nada em concreto, acredita. Não tenho olhos para outras moças. Só o digo assim por ser verdade, que tarde ou cedo havemos de encontrar nos outros motivos de inusitado interesse. E depois, pergunto, vale mais que acordemos um amor sobreposto ao futuro, um amor agora que tenha conhecimento do futuro e não esperar mais nada senão a verdade, a decadente verdade que chega já depois dos primeiros beijos. Além de escritor, Walter Ugumay é editor, artista plástico, apresentador de televisão e cantor. Também presente no livro Contabilidade, ouça agora o poema O Homem que Já Não Sou. Não me olhes agora que estou mais velho e não correspondo em nada ao homem que amaste. Procure encarar a tristeza sem me incluíres. Seria demasiado cruel se me usasses para a dor. Para ti quis trazer as coisas mais belas e em tudo fiz, pus o cuidado meticuloso de quem ama. Não me obrigues a cortar os pulsos quando fores no minuto ao jardim com o cão esta noite. Sem notares, sustive a respiração e quase morri. Não deste por nada. Julgaste que voltei a ressonar e até terás esboçado um sorriso. E se eu pudesse morrer enquanto sorris, pergunto, deixo para depois ou talvez desista. Mas não pode ser se tu me olhares em busca de tudo que já não existe. Não pode ser. Levo a faca maior para debaixo do meu travesseiro,
Juro-te que me mato se continuares assim. Em 2007, Walter Hugo Mãe foi agraciado com o Prêmio Literário José Saramago. Agora você ouve Poema sobre o Amor Eterno. Inventaram um amor eterno. Trouxeram-no em braços para o meio das pessoas e ali ficou, à espera que lhe falassem. Mas ninguém entendeu a necessidade de sedução. Pouco a pouco, as pessoas voltaram a casa, convictas de que seria falso alarme. E o amor eterno tombou no chão. Não estava desesperado, nada do que é eterno tem pressa, estava só surpreso. Um dia, do outro lado da vida, trouxeram um animal de 200 metros e 1000 bocas. E, por ocupar muito espaço, o amor eterno deslizou para fora da praça. Ficou muito discreto, algo sujo. Foi como um louco viu e acreditou nas suas intenções. Carregou para dentro do seu coração, fugindo no exato momento em que o animal de 200 metros e 1000 bocas se preparava para o devorar. Para encerrar, ouça Walter Hugo Mãe interpretando Meio Bicho e Fogo, canção dele em parceria com Miguel Pedro.
Parto navio para o labirinto, saio navio no fio vermelho, vai ardendo na linha da água e o combustível vem do temporal. E a fuga daí do amor que vier, eu a fuga daí, só tão impuro e tudo sai.
E o Autores e Livros vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua companhia e convido você a ouvir os programas anteriores, seja em podcast, na sua plataforma preferida, ou direto no site da Rádio Senado, senado.leg.br/rádio. Se você quiser saber mais sobre os livros que falamos no programa de hoje, visite o Instagram e use a hashtag Dicas Autores e Livros, ou vá direto no meu perfil literário, @litera.livros. Sou Anderson Mendanha e o programa contou com a produção de Ana Beatriz Santos e Júlia Fernandes e trabalhos técnicos de Daniel Leite e Antônio Carlos Soares. Até a próxima. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.